de concepções que pensa que, por exemplo, países como Angola, como a África do Sul, igual como os europeus pensam em relação ao brasileiro, né? Penso que aqui na Bahia tem um conjunto de índios e o povo andanu aqui. Da mesma forma, pensar-se em relação aos países africanos. Acha que não tem desenvolvimento algumas capitais africanas? Poxa vida, eu tive a oportunidade de estar em alguma delas e o negócio é diferente. Agora, como todo país,
e isso desde
no
há
mundo,
muito
isso
tempo,
acontece,
viu?
até mesmo nos Estados Unidos, né? Você tem bairros pobres, você tem pessoas pobres, você tem doenças venéreas, você tem assaltos, você tem segurança pública ruim. Porque você vê hoje como Donald Trump, que a meu ver, não é essa representatividade toda para o mundo, porque os Estados Unidos ele não representa muita coisa, ele é um processo imperialista, haja vista que você tem uma Segunda Guerra Mundial, em que enquanto o Estado Democrático de Direito tentava ser feito em Israel, através de David Ben-Gurion, apoiado por Oswaldo Aranha, e tinha o interesse dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, os queregos estavam tendo barbáries lá nos Estados Unidos. A eugenia, exatamente a eugenia criada por Francis Galton, em 1917, era usada e praticada nos negros e nos indígenas americanos. Ou seja, tinham castração para se evitar ter-se relações entre os negros, entre os indígenas e entre os americanos brancos e os indígenas e negros, para evitar desenvolvimento e criações de raças que, a entender de cientistas americanos e do governo americano, eram horríveis. Em 1933, quando Hitler assume o poder nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi exatamente o quê? Ele foi pegar as concepções americanas, a aplicabilidade americana, que também era feita na Inglaterra, eugênicas, para usar na barbárica visão contra os judeus, que todo mundo sabe, no Holocausto. E após a Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas foram para os Estados Unidos com o objetivo de fazer estudos para exatamente o processo de castração, esterilização e evitamento de quê? Evitamento exatamente de que tivesse relações branco com negro para não se sujar a raça, que são absurdos que existem. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, observou-se uma enormidade de sequelas e ataques, inclusive aos negros, de forma barbárica, fortalecimento da Ku Klux Klan e muitas outras coisas mais. Nós temos, por exemplo, a posição de Martin Luther King, assassinado no dia 4 de abril de 1968. Tivemos o assassinato de 21 de fevereiro de 1965, exatamente de Malcolm X, exatamente com o quê? Com o processo barbárico, com as grandes brigas, os grandes movimentos americanos. Nós tivemos em 1970 Cassius Clay, já Muhammad Ali, que foi, por sua vez, feito o quê? Foi aberto condições para que ele fosse liberto e voltasse a ter o título de campeão mundial de boxe. Por quê? Porque ele disse: não vou para a guerra do Vietnã, porque Ho Chi Minh não é meu inimigo. Os meus inimigos estão aqui nos Estados Unidos. Os meus inimigos é Lyndon Johnson, certo? É Nixon, certo? Meus inimigos são esses, porque a guerra não é minha. A guerra não é minha. A guerra é exatamente contra os Vietcongues, contra Ho Chi Minh, não contra os negros, que é a guerra verdadeira civil que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles aparecem, principalmente agora, nesse momento, quando ele tem o poderio e toda a oportunidade de ter a Copa do Mundo em seu território, um dos países, né? Porque são vários, né? Ele, por sua vez, ele não vai deixar por menos, porque ele quer mostrar o seu processo de superioridade, que é um processo megalômico doentio.
É isso aí. Voltando aqui ao Marrocos, o Marrocos Também interessante isso, Zé. Ele é o atual campeão africano masculino. A seleção marroquina foi declarada campeã da Copa Africana de Nações pelo Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol, a CAF. O título foi confirmado após a decisão administrativa da CAF aplicar W.O. contra o Senegal, devido a um abandono de campo na final original. Então tá aí, como eu disse no início, não é uma seleção boba. E a gente pode esperar aí um jogo aí duro. Mas também o Marrocos tem tudo a ver com o bate-papo que a gente vai começar daqui a pouco. E vocês vão saber por quê. Mas antes, vamos ouvir aqui uma musiquinha, né, Zé? Pra entrar no próximo assunto.
Porque essas músicas que são feitas aqui no programa, principalmente a de abertura, né? Um abraço aí para o seu criador, Neto.
Neto.
Nosso querido operador aí. Rapaz, é um negócio que você não pode ficar parado, tem que balançar mesmo.
Do qual ele me deu a honra também de ter uma participação, viu?
É, beleza pura.
E aí,
é africanidades.
Africanidades.
Brasil amado.
Peraí, peraí, peraí. Deu um bolo aqui. Ivan é nosso locutor, operador, polímata, né? É igual Kevin Costa. Kevin Costa, ele é diretor, ator, roteirista. No caso aqui, Ivan é produtor, é operador e é locutor, hein? Banana o meio de campo. Mas o jogo hoje vai dar o que falar, principalmente porque vai se acoplar aí. É, Brasil, onde tem uma africanidade muito forte, com exatamente um país da África. E isso é bastante importante, historicista, antropológico, axiológico e, acima de tudo, epistemológico. Ou seja, tem um processo histórico, um processo de participação do homem enquanto contexto cultural e de valores e muito mais, né, Ivan?
Exatamente. Brasil que eu sou, porque a minha expressão é muito engraçada. Porque o meu sentimento muito pachorrento. Porque o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir.
Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus,
sem a fé em Antônio? A gente ficaria aqui o programa todo falando de Santo Antônio, porque é muita coisa. É o santo aí, né, que abre os festejos juninos, os festejos juninos. Aí eu falei há pouco, o que é que tem a ver o Marrocos com Santo Antônio? Pois é, foi em 1220, quando, lá no mosteiro em que ele estava...
Século XIII.
Século XIII, exatamente. E aí eles receberam as relíquias dos primeiros franciscanos que foram martirizados no Marrocos. Então, foi uma experiência que deixou ele muito chocado. E quando ele conheceu aquela congregação, ele acabou se encantando pelaquela vida e decidiu... Ele era agostiniano, decidiu vestir o hábito franciscano.
É, porque era muito comum naquela época, porque o período dele era o período de Santo Agostinho.
Sim, Santo Agostinho,
a patrística.
Exatamente.
E aí tinha-se, nesse momento, surgido a Universidade da Bolonha, onde Antônio, o nome dele, Fernando Bulhões.
Taveira.
E aí ele, por sua vez, ele passou a fazer o seguinte, ele... Era professor universitário, polímata.
Mestre em teologia.
Mestre e doutor. Foi um dos primeiros.
Deixa eu só concluir rapidamente, só para fechar essa informação. Que aí você conclui.
Pois não.
É só aí você dá o seguimento. Bom, então aí quando ele recebe essas relíquias, aí ele toma o hábito, vai para a África, né? Para fazer a pregação, acaba permanecendo um tempo lá, mas depois ele fica doente e volta. E o restante a gente vai seguindo depois. Agora eu vou passar a bola para você, Zé. Aí o fio da meada que você pegou aí e começou aí a sua explanação.
É, Santo Antônio vivendo no período da patrística, a Idade Medieval. A Idade Média foram 1000 anos. E dentro da Igreja, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nós tivemos dois momentos, da patrística e da escolástica. A escolástica exatamente caracteriza-se, pois exatamente isso, de São Tomás de Aquino. Né? E por isso, Santo Agostinho, por sua vez, a Cidade de Deus e as suas Confissões é um clássico exatamente para os estudos, não somente teológicos, como filosóficos, antropológicos, sociais e qualquer área de humanas como um todo. Santo Antônio, por sua vez, um polímata, ou seja, conhecedor de várias áreas, um conhecedor de várias línguas, inclusive, ele era um grande orador. Não é? Ele era um dos grandes oradores. Aqui na Bahia nós tivemos o grande
chegou
orador.
Chegou a reunir 30 mil pessoas em uma praça, em uma pregação.
É, nós tivemos aqui o Monsenhor Sadoc, né?
Sim,
que é
conheci.
Grande orador sacro, um fantástico. Então,
conheci de perto.
As homilias dele, os atos litúrgicos, sua postura e seu processo hermenêutico, interpretativo, teológico, era muito mais amplo do que poderíamos colocar em palavras.
Ele era tão bom, ele foi uma figura tão preeminente, Zé e ouvintes, que o padre Antônio Vieira dedicou, em poucos anos, dedicou 9 sermões para falar sobre Santo Antônio. E foi padre Antônio Vieira que declarou ele como santo, que falou que ele era santo universal, que cunhou essa frase, santo universal, Zé.
É, exatamente. Ele foi 13 anos depois da sua morte, ele foi canonizado. Ele era uma pessoa de uma erudição muito grande. Existem alguns mitos. Mitos é narrativa, nos quais fortalece a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Haja vista que se hoje nós temos a internet, nós hoje temos Instagram, temos essa quantidade de informações, né? E conhecimentos. E ainda temos dúvidas. Imagine naquela época. Era necessário, exatamente. Aí eu uso uma frase de Nietzsche. Uns dizem que é de Nietzsche, né? Mas outros falam que é de Arthur Schopenhauer. Mas Nietzsche que eu usava. A falta... nós precisamos de um porquê para viver. Quem tem um porquê para viver, suporta qualquer como. Quase que não sai. Porque depois que eu fui para a Argentina, né? E tive esse problema aqui de dislálico, tive a paralisia... facial, paralisia de Bell, ainda tem dificuldade na dicção, né?
Mas tá então, praticamente normal, viu?
Para o que você um porquê, estava... Ave Maria, quem tem um porquê para viver, suporta qualquer como. E exatamente isso faz com que as pessoas, de uma maneira geral, possam segurar de uma mão, na mão forte de Jesus, e outra... Segurar a força
da morte de Santo Antônio. Tem um propósito de vida, né, Zé? Tem um propósito de vida. É um motor, é a força motriz.
Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, mas, de verdade, o que foi feito que o transformou nessa grande respeitabilidade? Uma coisa muito simples. Naquela época, tinha o dote para casar. E as pessoas pobres, paupérrimas, não tinham essa oportunidade. Ele possibilitava isso para que as mulheres não ficassem solteiras e, obviamente, mal faladas. Haja vista que as mulheres, naquela época, eram tidas como depósito de esperma. Ou depósito de esperma para procriação com o marido ou prostituição. Então, não tinha essa valorização e essa respeitabilidade que nós temos hoje. A misoginia, exatamente, hoje nós temos uma filogenia, tentativa de filogenia. O que é filogenia? É exatamente o amor às mulheres. Mas no passado, tecia o quê? A misoginia, o afastamento das mulheres. Nós temos grandes misóginos históricos, como o próprio São Cipriano, que disse-nos que a mulher conduz o homem para o inferno pelas portas do paraíso. Ou Arthur Schopenhauer, mais recente, no século XIX, que ele disse que a mulher é um bicho de ideias curtas e cabelos longos. São atos misóginos que hoje não são aceitos. E Santo Agostinho, como ele era uma pessoa letrada, em harmonia com a Santa Igreja Apostólica Romana, ele, por sua vez, fez o quê? Ele passou a dar respeitabilidade às mulheres, inclusive possibilitando-as os dotes. Dotes esses nos quais faria o quê? Faria para que nós pudéssemos ter casamentos naquela época e, ao mesmo tempo, possibilitar que as mulheres não ficassem mal faladas, mal vistas. Outra coisa interessantíssima dele é exatamente que ele é visto com a imagem. Pode falar.
Só para não perder aí esse gancho que você falou.
Você falou em santo casamenteiro. Ele tinha também outros carismas. Ele tinha luz da Itália, glória de Pádua, resplendor da França, gadelha de Portugal, o martelo dos hereges. A gente cita aqui Itália, Pádua, né? França. É justamente nessa viagem que ele vai para a África, quando ele volta, que ele adoece gravemente, que ele volta. E no meio do caminho, uma tempestade acaba desviando o navio. Ele vai parar na Sicília, aí permanece na Itália, roda a Itália toda pregando Itália e França. Então ele ficou bastante conhecido, né, na Itália, se tornou mundialmente, né, bastante conhecido na
ele
Itália.
Ele é considerado o martelo dos hereges, exatamente por isso que dizem que ele tinha uma língua enorme, ferina, porque ele botava para alinhar em cima dos hereges.
Sobretudo os albigenses, viu?
E também os maniqueístas. Eram maniqueus. Ele pegava muito pesado com maniqueus, exatamente por causa de processos, sim, de heresias, sim, que existiam relacionados à Santa Igreja Apostólica Católica Romana. E aí isso fez, outro apelido que o fez dos meninos, né? Era exatamente porque era muito comum, tanto é que existem duas histórias em relação a ele estar segurando o Nosso Senhor Jesus Cristo, criança. Primeiro porque na França valorizava-se muito as crianças naquela época. E porque as crianças eram vistas como miniaturas do homem. Algo diferente, que aí teve todo outro contexto histórico. Mas também contar-se-á que ele foi visto exatamente quando estava hospedado em um local. A pessoa o viu recebendo no colo o menino Jesus. E isso foi espalhado, isso foi contado, isso foi referendado para que todos. Então, independente dos mitos ou verdade, ele santificou-se, ele mantém-se forte, ele representa um dia glorioso, principalmente no Brasil e, em especial, a Bahia, onde tem-se uma figura que faz viva exatamente o ato hagiográfico. A hagiografia é exatamente a biografia do santo. Hagios quer dizer santos em grego, e grafia quer dizer escrita sobre a vida do santo. E é importante que nós vejamos nesse patamar aí que a tropa é o espelho do comandante.
Exatamente.
E ele representa assim uma maneira ulular para que nós possamos seguir os caminhos de alguém que seguiu os caminhos do nosso Santo Jesus.
Fala-se que os milagres passaram de 50, viu? E, entre outras coisas, se diz que os animais tinham obediência a ele, tanto animais domésticos como animais selvagens, que ele tinha também poder de cura, que ele tinha poder também de controlar as forças da natureza. Então, a vida de Santo Antônio, ela traz muitas características, muitas nuances, assim, importantíssimas, né?
Lembremos-nos que ele era franciscano.
Franciscano. É. Em 1663, Padre Antônio Vieira diz: se vos foge um escravo, Santo Antônio, na época do Brasil colonial, tudo era pedido a Santo Antônio, desde um objeto que fosse perdido, uma causa na justiça, então tudo se recorria a Santo Antônio. E tem uma faceta também que muita gente, algumas pessoas devem desconhecer, mas que Santo Antônio também na época do Brasil colonial, ele foi utilizado para invocação para achar pessoas escravizadas, né? Ele é tido como um capitão do mato, né? Na cabeça das pessoas daquela época. É uma faceta
Santo
também.
Santo Antônio é tão engraçado que ele tem título de general e coronel.
Tenente-coronel.
Tenente-coronel.
Isso aí no Brasil todo, viu?
No ele Brasil ganhava soldo. Também lá
no Brasil
como
todo.
Como ele nasceu em Lisboa, né? Lá em Portugal também.
No Brasil
também.
Todo.
E durante o período napoleônico, botaram ele o título de general, né? Então, no período napoleônico, colocaram no como general. E realmente é uma coisa assim fantástica. Então, é uma figura dentro da igreja na qual tem uma representação muito mais ampla do que podemos pensar. Apesar de que os 13 dias, né, de reza de Santo Antônio são milagrosos. E são casamenteiros. Né?
Se fala que o primeiro milagre de Santo Antônio teria se iniciado, ocorrido em Pádua, né? Quando um noviço, né, lá onde ele estava, ele subtraiu um objeto do local e fugiu. E aí foi recorrido, né? Aí Santo Antônio, ele reza e tal. E aí esse noviço, ele é obrigado, tem uma aparição na frente dele, que se fala que o próprio demônio em pessoa teria aparecido para o noviço e obrigado ele a voltar, né? Ele a voltar, que teria sido Santo Antônio que teria orado e pedido que aquela graça acontecesse. Então se atribui em Pádua esse primeiro milagre, que o noviço volta, devolve o objeto e permanece na ordem.
Bem, tomara que hoje, no dia de Santo Antônio, nós temos o meia-lagre e a seleção brasileira ganha.
Tem tudo a ver, né? Marrocos, Santo Antônio,
Santo
Brasil.
Santo Antônio seria bom, porque se for o contrário, vai ser uma tristeza homérica para todos. Até para mim mesmo, que não sou tão fã assim de futebol.
É isso aí. Agora, Santo Antônio, você falava aí, ele recebia soldo militar, né? Recebia soldo militar.
Exato. E general. E depois coronel,
Ele foi da patente de soldado raso a capitão, a tenente coronel, a general, tanto em Goiás, Rio de Janeiro, Bahia,
não só
Pernambuco,
na Bahia não, rapaz.
Goiás, Rio de Janeiro,
Europa também.
Pernambuco,
na Europa também.
Em vários estados. Interessante também que no próprio quilombo de na incursão ao quilombo de Palmares para combater o quilombo de Palmares, estava lá em Mar de Santo Antônio, na frente da tropa militar, para dar combate àquelas pessoas. Até nesse momento, Santo Antônio foi colocado na frente da tropa, para poder a tropa aí obter êxito naquela incursão.
A tropa é o espelho do comandante, o comando estava divino, estava com Santo Antônio.
É isso aí.
Até nisso, hein?
Mas eu aproveito aqui também, mando um abraço para a dona Lurdinha lá em Santo Amaro, dona Lourdes lá na subestação. Dona Lourdes, ela que tem 82 anos, ela faz um Santo Antônio que já se vão, esse ano completa 51 anos,
nós, 51 ela, inclusive,
anos.
Inclusive, ela falou aqui no programa.
Falou de Valéria, foi?
Valéria.
Pois é, essa pessoa.
Eu comentei exatamente
essa pessoa.
Eu participei do programa de Valéria.
Eu já tenho uns dois
lá
anos. Já tenho uns dois anos que eu frequento, né, o Santo Antônio dela. É muita gente, é muito
ela
concorrido.
Ela estava até comentando.
Sim.
Que está com 51 anos
de Santo Antônio.
Tá com a idade
51
avançada,
anos de Santo Antônio.
E alguém vai precisar substituir.
Não, é porque ela e as filhas, como ela tem muitas filhas, então cada noite é de uma filha. E cada noite a casa dela fica enfeitada de uma forma, Zé. É muito bonito. Cada noite tem um enfeite diferente, uma ornamentação diferente. E no último dia, né? Então, aí, no bom sentido, o couro come, né? Porque depois da reza toda é aquela festa, é aquele samba.
E aí tem e casamentos?
Não, mas tem um delicioso caruru, tem uma maniçoba.
Ah, entendi. Entendeu?
E é muito
mesmo da nossa Bahia, oriundos dos nossos queridos irmãos africanos.
E né? Próprio também da reza de Santo Antônio, que desde quando eu me entendo por gente, que eu era ainda adolescente em Santo Amaro, menino, eu já frequentava essas festividades. Sempre, em todas elas, sempre houve, depois da reza, aquele lanche, aquela merenda, né, como a gente falava no interior. Então, é característico isso. Então, eu estarei lá, não sei se hoje eu vou, vai dar tempo de eu ir, mas lá para segunda-feira eu devo aparecer. Por quê? Porque a trezena dela não começou no dia 1º. Começou, salvo, se não me engano, começou no dia 8. Então não termina hoje. Vai ter o prosseguimento, entendeu? Então é muito bacana, muito bonito. A casa é muito concorrida, a casa fica lotada, Zé. Você precisa ir conhecer, viu? Precisa ir conhecer. Ela até convidou algumas pessoas aqui.
Eu passei pro Santa Amaro, fui casado com a santamarense, né? E não conheço. Fui professor lá do Círculo Operário Católico.
Você nunca teve nenhuma trezena em Santo Antônio, não. Lá em Santa Amaro?
Engraçado, né?
Eu
fiquei anos lá, né? Porque eu era professor, fui professor do Círculo Operário Católico, fui professor de outro colégio particular, que eu não me lembro lá. E frequentava lá, né? Era durante anos, 5 anos da minha vida, né? Eu tenho um filho de 40 anos, 2 filhos gêmeos, né? Oriundo de uma santamarense, mas não recordo-me de ter participado.
Bom, como hoje é um dia festivo, né, digamos assim, porque festivo porque lembrando a memória de Santo Antônio, que foi no dia que ele faleceu, 13 de junho. E a gente falando aqui em Santo Amaro, no Santo Antônio. Vamos ouvir agora.
É diferente de São João. São João
exato,
Nascimento.
Exato. Vamos ouvir agora
porque
aqui.
Normalmente, os dias de comemorações dos santos da Igreja Católica, eles comumente são no dia do seu falecimento.
Sim, exatamente. Vamos ouvir aqui uma canção que é de um artista lá de Santo Amaro também, né? Ulisses Amorim, ele que gravou Dulcíssimo Antônio.
Grande Antônio, Santo Universal, que amparais aflitos contra todo mal. Ó, Antônio, meu Santo Antônio, Santo Milagroso. Milagroso, luz que brilha em Padua, clave da poesia, espada do recôncavo, clarão sobre a Bahia, crepom azul do céu, altar da nossa alegria, Santa Dulce Lima, és pão, és festa, és guia. Santa Dulce Lima, és pão, és festa, és guia. Ó, Antônio, meu Santo Antônio, Santo Milagroso, Santo Milagroso. Deus em nossa língua fala ao coração. Não há amor sem caridade, não há paz sem união. Toda verdade se limita quando faz sofrer um irmão. Santa Dulce nos revela as guias, dom espés pão. Santa Dulce nos revela as guias, dom espés pão. Oh, Antônio, ah, meu santo, santo, milagroso. Cristo no Pai Nosso também pediu pão. Não há dor que dure para sempre, eterno é o Deus da criação. Maria, Antônio e Dulce, espelhos da santa salvação. Maria, Antônio e Dulce, trilhemos na santa salvação. Bem mereceste ter com amor em vossos braços o Salvador, Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, Jesus o Salvador.
Tá aí, maravilha, Ulisses Amorim, Dulcíssimo Antônio, ele fala aí, cita Irmã Dulce, né, que tinha um hospital também, aí, Hospital Santo Antônio, né, tudo a ver, aí Irmã Dulce, Santo Antônio, duas pessoas santas. Santo Antônio, que em 1946, ele é declarado pelo Papa Pio XII, doutor da Igreja Universal. Bom, então, como eu disse no início do programa, a gente falar de Santo Antônio aqui, a gente ficaria aqui 2 horas de programa trazendo fatos, né? E causos, histórias para trazer aqui sobre Santo Antônio, que não daria, 2 horas de programa não daria conta, não é isso, Zé?
É, exatamente, dentro do processo do sincretismo religioso.
Sim, importante.
Santo Antônio está forte nas religiões tradicionais africanas, dentro das várias linhas do candomblé.
Sim.
E da Umbanda, apesar de Umbanda, sempre lembrando, foi criado em 1908, foi Zélio Fernandino de Moraes. E no dia 16 de novembro de 1908, ele recebeu o Caboclo Sete Cruzilhadas e fez um sincretismo envolvendo a Santa Igreja Apostólica Romana Católica e o kardecismo e outros mecanismos de religiosidades indígenas, inclusive com concepção panteísta. Mas mesmo assim, na Umbanda existe a presença de Santo Antônio, que tem uma visão e uma linha, né? Umbanda, por sua vez, apesar de haver muita celeuma aí, algumas pessoas criticam o Zé Fernando de Moraes, porque diz que ele é branco e embranqueceu os cultos afros, né? Mas isso aí é outra coisa. E também que ele não foi fundador de nada, mas eu não vou adentrar nesse contexto. Mas dentro das várias linhas do candomblé, Queto, Nagô, Angola, até Xambá, lá em Olinda, né? Que foi, inclusive, derrubado como patrimônio histórico através de Gilberto Gil, nós encontramos a presença de Santo Antônio dentro do processo do sincretismo e da visão de religiosidade afro-brasileira, que é muito forte, né?
É isso aí, quando você fala aí sincretismo, no sincretismo se traz também, né, o Santo Antônio como algum, né? Você falou aí do Zélio Ferdinando, que se fala, né? Se fala algo.
Fernandino.
Ou Fernandino, desculpa.
Eu sempre também erro. Chamo Ferdinando.
Fernando,
aí o negócio horrível. Zélio Moraes.
Zélio Moraes. Porque se fala que já existia antes essas práticas.
Exato.
E aí seria o marco inicial, digamos,
seria
assim.
Seria uma codificação.
É, a codificação. Mas que já existia várias etnias que já praticavam.
Essa ligação da religiosidade é muito ampla.
Exato.
Por exemplo, você tem no budismo. Você tem, quando Siddhartha Gautama morreu, vou fazer uma analogia, ele deixou no Hinayana, que é um pequeno veículo, no qual ninguém gosta que se chama Theravada dos anciões, o Mahayana, que é grande veículo, Mahayana, é grande, e o Vajrayana. O Vajrayana, na verdade, desenvolveu-se numa visão do Mahayana no Tibete, baseado no Bon, que era um xamanismo já existido lá no contexto do Tibete. E quando você vai para o confucionismo, você de Confucius, você também chega no Japão a uma mudança. Quando você sai do Shan, que é o nome de meditação, Buda, Madaruma, das Chives, Jajamutá, Patriarca, Budismo, ele sai da Índia, vai para a China, e lá ele começa a desenvolver um processo de meditação no tempo de Shaolin. Shaolin quer dizer jovem floresta. E lá ele começa a desenvolver a meditação, Shan, Jhana, Jhana em sânscrito, e Jhana em Pali, e Dhyana em sânscrito. Os chineses tinham dificuldade e faziam Shan. Para o Japão, foi com o nome de Zen, quer dizer meditação. E lá acoplou-se ao taoísmo.
Sim.
E acoplou-se ao shintoísmo. Tanto é que é comum no Japão você nascer no shintoísmo, casar no cristianismo e morrer no budismo. Certo? Então, esse sincretismo é muito forte. O catolicismo também passou por essas nuances. E o catolicismo teve muitas influências de Paulo, do estoicismo, teve muitas influências dos pensadores da Idade Média e teve alicerces basilares. Por exemplo, aqui a Igreja do Bonfim mesmo, todo mundo sabe que é uma linha de catolicismo completamente diferente do mundo todo. Na África, o catolicismo é pregado de uma forma, né? Na Europa de outra, nos Estados Unidos de outra.
Você tem
na Rússia é o catolicismo ortodoxo russo. Que aí tem todo o status quo. Porque na Ucrânia você tem uma postura do ortodoxo, você na Turquia você é muito forte o ortodoxo também, e tem-se uma nova abordagem. Inclusive, a Santa Missa nos ortodoxos, ela é feita de costa para o público, haja vista que Jesus está na frente. Então, TSA. A necessidade de se fazer assim. Além de usar-se o aramaico, que era a língua que Jesus falava, que era do povo, e o hebraico, né? O hebraico antigo.
Assim
né?
Como temos aqui no
e
Brasil.
E até o mesmo koiné. Na Grécia se usa koiné, porque koiné era o grego, não de Platão, não de Aristóteles, era o grego usado no popularesco, né?
Sim, sim.
Exceto era o grego do povo.
Popular. Assim como temos aqui no Brasil, né? Várias igrejas neopentecostais, e cada uma tem seus ritos, tem sua forma, é diferente. Você tem aqui perto, aqui no Campo Grande, uma igreja batista, você tem uma outra. Então,
você é pentecostal e neopentecostal.
Há sempre uma diferenciação, né?
A hermenêutica, o processo interpretativo, até o ato xenoglóssico, em grego estrangeiro, glossia, é palavras que se chama, denomina-se línguas estranhas, né? E as manifestações neopentecostais, que é parida a partir de 1977 no Brasil, através do Bispo Edir Macedo, ela tem um diferenciamento, por exemplo, da Assembleia de Deus, que foi criada na Suécia,
sim,
que é também pentecostal, ou seja, Pentecoste. O quinto dia, onde os discípulos começaram a ter uma nova abordagem em relação a Jesus. E aí, Ivan?
É isso aí. Chegando ao final do programa, faltam 4 minutos. Aí agora eu vou voltar às origens. Ao início do programa, José Augusto Torres, você arriscaria um placar para hoje, Brasil e Marrocos?
O Brasil perdendo de 2-1.
2-1 para o Marrocos? Eu vou ficar aí no 2-0 Brasil, viu? Fico no 2-0 Brasil. Mas vamos aguardar, esperar e desejar que os nossos jogadores, né, tenham sucesso, que a seleção se encontre, que um novo técnico também aí, o Ancelotti, que foi contratado aí a peso de ouro, né, um europeu, não é a primeira vez que um europeu acaba conduzindo aí a seleção brasileira, mas que o Ancelotti aí obtenha êxito, porque o brasileiro precisa de um alívio, né, porque já vive uma vida tão, tão sofrida, tão pesada. O brasileiro precisa de uma alegria, precisa de tirar esse estresse diário do dia a dia, não é, Zé? Então, que o futebol também possa trazer essa sensação aí na Copa do Mundo de alívio, de relaxamento, pelo menos por um momento. Mas que também todos tenham aí a cabeça no lugar, tenham a consciência de que a vida continua, a vida segue também após o jogo, e que tem coisas no Brasil que precisam ser corrigidas, precisam ser consertadas e precisam ser olhadas com mais carinho. Mas Sobretudo nesse ano, que é um ano de eleição, é um ano importante, é um ano em que nós brasileiros vamos decidir o futuro da nação, vamos escolher os nossos governantes, né? Escolher pessoas compromissadas, escolher pessoas competentes, escolher pessoas inteligentes, pessoas que possam, né, trazer propostas positivas para o Brasil, propostas positivas, né, que possam aí melhorar a vida, a qualidade de vida do povo brasileiro, e que é o que o povo precisa. Não é isso, Zé?
Exatamente.
Aí eu lhe pergunto, Zé.
Historicamente, sim, nós, em 1950, nós perdemos a Copa do Mundo aqui, quando foi inaugurado em Maracanã, no Uruguai. Em 51.
Sim. 58, dois minutos, viu? Dois minutos.
58, nós fomos campeões 7-1 na Suécia. Éramos vistos como um macaco.
Não fala em 7, não, que me lembra o jogo da Alemanha, viu? Me lembra o jogo da Alemanha.
Eu estava em Israel quando aconteceu aquilo. Eu estava em
Israel. Inacreditável aquilo.
Olha, aquilo nem te conto. Depois eu
cada mergulho era um gol.
Eu estava em Jerusalém.
Cada mergulho não era um flash, não.
Eu estava em Jerusalém quando aconteceu aquele fato.
Cada mergulho não era um gol, não era um flash, era um gol.
Era uma coisa terrível. Então, o que acontece? Então, nós ganhamos em 58, éramos vistos como macaco. E Pelé tornasse a posteriori, mas naquele momento ele dá o primeiro passo para uma longa caminhada, como disse nos Lauzi, para ser o rei do futebol e mostrou a potencialidade do nosso Brasil. Tomara que eu esteja errado e que o Brasil não perca de 2-1, mas ganhe de 2-1.
Zé, foi ótimo fazer esse programa hoje com você aqui na bancada, esse bate-bola, né? Que sempre a gente tira um período do mês para fazer um programa nesse formato, né? Com a pauta livre, não é isso, Zé?
É isso aí.
Então, trazendo informações. E para a semana estaremos aqui, né, com um convidado, com assuntos também importantes, com informações importantes para você, ouvinte, para você, internauta, Zé. Zé? Suas despedidas.
Que Deus os abençoe. Plagiando Tilemon. Ponto final.
Fecha a conta e passa a régua.
Da raiz profunda ao fruto que brilha. Nossa história, luz, é a nossa trilha.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Oh, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Extraordinário. Apresentação: Carla Araújo, Matheus Pastore.
ZYS 571, boa tarde a você que está aqui na sintonia da Cardeal FM 106.1, emissora afiliada à Rede Excélsior de Comunicação. Direto de São Paulo, eu sou Matheus Pastore e na operação está o nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago. Recebam agora a nossa apresentadora, a âncora desse programa. Boa tarde, Carla Araújo.
Carla Araújo.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Matheus Pastore. Meu filho que sempre está aqui comigo fazendo o programa, pensando o programa, né? Divulgando, fazendo que ele seja esse norte assim, para todo mundo que ouve, que me dá audiência. Boa tarde a você que está aqui na audiência da Cardeal FM. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a este horário que eu faço com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, para ser um momento de reflexão, um momento de inspiração, um momento de motivação mesmo para a sua vida. Obrigada a Marquinhos Santiago, muito obrigada ao Redman por tudo, né? Toda a parceria durante esses 4 anos do Extraordinário. Um beijo a você que está fazendo aniversário, está comemorando aí a sua vida, o seu novo ciclo. Celebre mesmo, que seja muito especial, com muita saúde, sorte e alegrias. Eu quero falar agora com uma mulher que vai lhe dar um exemplo de como aproveitar a vida, mesmo com seus desafios e dificuldades. Eu vou conversar com Lidiane Pinto, que é instrutora de patinação. Ela é uma patinadora que faz aulas para as pessoas que querem aprender a patinar, que querem ter uma atividade física, que é prazerosa, que é ao ar livre, que é divertida. Ela começou isso para ela mesma e procurou, né, cursos, procurou se formar nesse assunto para poder dar aulas. Eu achei muito interessante, muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar de uma instrutora de patinação. Então, além disso, né, que já é um papo muito legal, Lidiane mudou todos os hábitos da vida dela por causa do diagnóstico de uma doença crônica. E ela mudou a alimentação, investiu mais na atividade física para o controle dessa doença. Então, mais um exemplo de que, apesar das dificuldades e acima dos desafios, a gente pode sim aproveitar a vida. As circunstâncias mudam, a gente tem que se adaptar. Lidiane, seja muito bem-vinda ao Extraordinário. Uma boa tarde para você. Espero que esteja tudo bem. É um prazer recebê-la e contar a sua história.
Tudo bem. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Obrigada a todos por estarem compartilhando desse momento de informação.
Eu vi no grupo da CME, gente, que é um grupo da Câmara da Mulher Empreendedora, que é ligada à Federação do Comércio, e isso. Eu participo, ela participa também, eu vi o trabalho dela, falei, ah, que bacana, vou chamar para o programa. Lidiane é uma patinadora e trabalha com isso, então eu queria que você apresentasse para quem está aqui na Cardeal FM, está na audiência do Extraordinário, como é esse seu trabalho? São aulas de patins, é aquele patins... de botinha, fale tudo.
Bom, meu nome é Lidiane Pinto, eu sou daqui da região de moro em Camaçari e hoje eu estou como instrutora de patinação. E esse trabalho todo começou, na verdade não começou um trabalho, começou o patins como uma terapia para mim. Eu sempre fui praticante de atividade física, sempre fui muito ativa na atividade física, mas eu não tinha aquele compromisso com a academia. Eu ia uma semana, outra semana não ia. E aí chegou a pandemia e prendeu todo mundo em casa. E nesse período de prisão das pessoas, eu não me adaptei às aulas de ginástica, que aconteceu esse boom, as aulas de ginástica online. Eu não consegui fazer em casa, não tive disciplina para fazer em casa.
Eu também fazia, não.
Se presencial, eu ia uma semana e faltava duas em casa, eu ia fazia um dia e só voltava com 2 meses depois. Foi aí que eu pensei, disse, nossa, acabou a pandemia, né? Começou a liberar aos pouquinhos os acessos aos locais públicos com máscara. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já pratiquei boxe, eu já bati baba, eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz karatê, eu já fiz várias coisas. Faço futebol também. E eu disse, nossa, eu preciso fazer alguma atividade física que eu possa incluir minha filha também. Porque eu sou dona de casa, além de tudo isso, eu sou dona de casa, sou mãe e sou esposa também. Eu falei, nossa, e agora o que é que eu vou fazer? E aí me deu a ideia do patins. Eu disse, claro, pode ser o patins. E comecei a pesquisar na internet os patins. Foi quando começou a minha jornada. Eu comecei a procurar grupos de patinação para aprender, comecei a procurar pessoas para aprender na minha cidade, procurar me interagir. E a patinação, à medida que eu ia praticando, ia treinando, eu estava mais sedenta ainda de conhecer mais sobre o esporte. Eu queria aprender. Quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. E chegou um dado momento que eu não sabia a quem recorrer para me ensinar. Foi quando eu me desloquei para Brasília, em outubro do ano passado, e fui certificar para ser instrutora de patinação, para aprender as técnicas e poder ajudar outras pessoas também. Eu não gostaria de ver pessoas que nem eu me via buscando alguém para ensinar na cidade e não encontrar. Eu disse, nossa, eu posso ser essa pessoa de suporte, de ajuda, de técnica. Porque o patins, ele mexe muito com a nossa infância e a nossa adolescência. É raramente, a maioria das pessoas, Carlinha, elas têm um pezinho na patinação, seja na infância ou seja na adolescência. Ah, já andei de patins quando era criança. Ah, já andei de patins quando era adolescente. E aí hoje eu já posso dizer que eu consigo realizar esse sonho na vida das pessoas, de andar de patins de uma forma segura, com técnica, com professora instrutora certificada, através da ADIP, Distrito Federal. Eu fui lá para Brasília com o coordenador e hoje meu mentor de patinação é o Helder Wagner. Então, hoje Camaçari e região já tem esse suporte, já pode ter essa condição de fazer uma aula divertida, gostosa, prazerosa. Tem muita gente que não gosta de ir para academia, que não gosta de fazer atividades rotineiras, e a patinação é uma delícia, cura alma, cura mente, cura o corpo e traz muito prazer e muita felicidade.
E como é essa aula? Quanto tempo dura? A pessoa precisa ter os seus próprios equipamentos? Onde é que você faz a aula? No condomínio da pessoa? Ou numa praça? Onde é que faz?
Bom, hoje em dia aqui em Camaçari, eu dou aulas em praças públicas.
Sim.
Inicialmente. Mesmo nesse período de chuva, hoje, por exemplo, acabei de chegar de uma aula, a tarde estava linda, e eu consegui dar a aula. As aulas, elas podem ser em grupo, ou personal patins. E aí a pessoa, o aluno, ele escolhe a forma que ele quer receber essa aula. Se é em casa, se é no seu condomínio, na própria quadra, se é num sítio. Aí o aluno, ele que vai escolher a forma que ele quer estar recebendo a aula.
E com relação aos benefícios, Lidiane?
Nossa, os benefícios da patinação são inúmeros, né? Primeiro que movimenta todo o corpo, traz muita felicidade porque a atividade, ela é feita ao ar livre, ela pode ser feita ao ar livre. Sim. Então ali você tem a conexão com a natureza, você tem a conexão com o ar, com as pessoas que estão ali ao redor. Então a patinação, ela traz todos os benefícios que uma outra atividade física pode proporcionar. Pode trazer novas amizades, pode fazer novos ciclos, novas conexões. Então, a patinação, ela é um esporte muito peculiar. E outro detalhe, pode ser praticado também em família. Você pode trazer qualquer pessoa da sua família, sua mãe, irmão, esposo, filhos. A pessoa, se quiser, pode fazer uma aula em família com o seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Então, ela tem essa peculiaridade de inserir qualquer tipo de pessoa dentro do esporte. Não
acaba
segrega.
Sendo a terapia, né?
Sim, é patinoterapia. É uma terapia.
Gente, eu tô conversando com a Lidiane Pinto, ela é instrutora de patinação. Estamos falando aqui sobre o trabalho que ela está desenvolvendo em Camaçari e nas cidades próximas. E pensa em já fazer também alguma coisa em outras cidades, como Salvador, por exemplo?
Então, ainda não está nos planos, né? Apesar de que Salvador tem muitos patinadores também, já tem essa equipe boa aí formada, mas esse lado de cá, né? Esse lado da Orla, de Camaçari, Mata de São João,
é que tem
Catu,
essa carência, né?
Pojuca tem um pouco mais de carência. A própria Camaçari tem essa carência. Dias d'Ávila, né? Toda essa região aqui, Simões Filho, é muito carente de pessoas capacitadas para disseminar o esporte, para levar esse esporte para outras pessoas experimentarem, conhecerem, né? Trazer essa vivência que só a patinação pode trazer.
Você falou que começou, né, assim, a praticar mesmo na pandemia como uma forma de atividade, né? De estressar também, para sair de casa daquela loucura que a gente viveu. Mas eu vi também que isso tem lhe ajudado no seu tratamento, no diagnóstico de lúpus, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência aqui, dessa importância da atividade física no seu tratamento.
Bom, o meu diagnóstico de lúpus já tem mais ou menos 11 anos.
Uhum.
E ao longo desses 11 anos eu passei por muitos processos de medicamentosos, de medicamentos fortes, com a própria hidroxicloroquina, o corticoide, e eu sofri bastante com os efeitos colaterais desses medicamentos.
Sim.
E quando a patinação me descobriu, eu tive que intensificar um pouco mais os meus treinos, né? Porque a patinação, uma coisa puxa a outra. Você pratica patins, mas você tem que fazer um treino paralelo de fortalecimento de musculatura e condicionamento, para que você tenha um melhor desempenho no esporte. E aí eu acabei, e por amor ao esporte, eu acabei que firmando um compromisso na academia e para poder eu conseguir ter esse desempenho melhor na patinação.
Mas explica um pouco para quem está aqui na audiência o que é exatamente o lúpus e como que...
O lúpus.
Quais são esses sintomas? O que
então,
mudou na sua vida, na sua rotina?
Pronto. E aí, há mais ou menos 2 anos atrás, foi quando eu intensifiquei essa rotina. E nessa intensificação, eu mudei também minha alimentação. E eu, na verdade, eu sempre soube, Carlinha, que o esporte, a prática do esporte, independente de qual que eu escolhesse ficar, ele ia ter um fator muito predominante na minha qualidade de vida. Só que eu não estava levando isso a sério. Sim. Eu levei a sério quando eu conheci a patinação. Eu queria avançar, queria evoluir. E eu precisava intensificar isso. Só que aliado a isso, eu não podia me alimentar mal. Eu